Cartilha Acessibilidade na Web. Uma publicação do W3C Capítulo São Paulo, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Comitê Gestor da Internet no Brasil e do CAU Direitos Humanos, Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva e Ministério Público do Estado de São Paulo. Fascículo 1. Introdução. Agradecimentos. Essa cartilha é dedicada a um dos pioneiros da acessibilidade na web no Brasil, Marco Antônio de Queiroz, o MAC, que nos deixou em julho de 2013. Parabéns ao inventor da web, da audiodescrição, aos que usam rampas para retirar obstáculos para alguns, aos que fazem sinalização para surdos, enfim. Parabéns a todos que percebem que a diferença está no ambiente, não no ser humano. Se todos os seres humanos percebessem o outro, a acessibilidade estaria apenas nas atitudes e muitos se espantariam com tanta gente bonita que anda por aí barrada no baile, sem nunca ter contribuído para isso. Bem, eu escrevo raramente, mas vai logo todo mundo para vocês. Parabéns a todos que estão desenvolvendo essa maravilha de cartilha. Um dia ela será desnecessária. Marco Antônio de Queiroz, MAC. 18 de abril de 2013. Prefácio. Escrito por Wagner Diniz, gerente do W3C Capítulo São Paulo, e Reinaldo Ferraz, especialista em acessibilidade na web, W3C Capítulo São Paulo. O World Wide Web Consortium, W3C, é um consórcio internacional em que organizações filiadas, uma equipe em tempo integral, e o público trabalham juntos para desenvolver padrões para o web. O W3C já publicou mais de 100 padrões, como HTML, CSS, RDF, SVG e muitos outros. Todos os padrões desenvolvidos pelo W3C são gratuitos e abertos, visando garantir a evolução da web e o crescimento de interfaces interoperáveis. Liderado pelo inventor da web, Tim Berners-Lee, e pelo CEO, Jeffrey Jeff, o W3C tem como missão conduzir a World Wide Web a atingir todo o seu potencial, desenvolvendo protocolos e diretrizes que garantam seu crescimento de longo prazo. O W3C Capítulo São Paulo iniciou suas atividades em 2008 por iniciativa do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Hospedar um escritório do W3C é estratégico para que a comunidade brasileira não apenas adote padrões web, mas também contribua com inovação e desenvolvimento por meio principalmente de fóruns de discussões do W3C. O W3C Capítulo São Paulo acompanha as discussões de alcance mundial sobre o desenvolvimento dos padrões, com uma atenção especial a temas como Open Web Platform, dados abertos e acessibilidade na web. Este último está na agenda principal do W3C Capítulo São Paulo desde sua inauguração. Além de promover o uso de padrões desenvolvidos internacionalmente para que as páginas web sejam acessíveis a todos, por meio do WCAG 2.0, Diretrizes de Acessibilidade a Conteúdo Web, o W3C Capítulo São Paulo coordena ações locais nesse tema. Desde 2009, promove ações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro e proclamado pela ONU para promover não só a sensibilização da sociedade em relação ao tema, mas também trazer à tona ações, discussões e medidas quanto à acessibilidade. Um exemplo foi o evento realizado no Memorial da América Latina durante a Virada Inclusiva de São Paulo em 2012. O W3C Capítulo São Paulo conta com um grupo de trabalho de acessibilidade na web do W3C Capítulo São Paulo, o Grupo de Trabalho Acessibilidade na Web, criado em março de 2012, que se reúne periodicamente para planejar ações a serem realizadas no Brasil. Em 2013, o grupo contava com mais de 60 pessoas, entre elas representantes do governo federal, estadual e municipal de diversos estados, membros de instituições para pessoas com deficiência, acadêmicos e representantes da sociedade civil. Uma das demandas desse grupo foi produzir uma cartilha de acessibilidade na web para orientar gestores, desenvolvedores, auditores, procuradores, promotores e cidadãos sobre a importância de se preocupar com e investir em acessibilidade na web. Essa cartilha surgiu da necessidade de uma documentação que auxiliasse as pessoas a entender como funciona a web, seus benefícios e potencialidades, e a cobrar seus direitos ao acessar conteúdos na rede. Trata-se de um trabalho colaborativo do GT de Acessibilidade na Web do W3C Capítulo São Paulo, do Ministério Público de São Paulo e parceiros e apoiadores desse projeto. Agradecemos imensamente todo o esforço do incansável grupo de colaboradores do GT de Acessibilidade na Web. Também agradecemos aos parceiros, Ministério do Planejamento, Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, AACD, ABRAD, Brascom, Conselho de Transparência da Administração Pública do Estado de São Paulo e Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo por apoiarem essa iniciativa, principalmente na sua divulgação. E, por fim, uma menção muito especial de agradecimento a toda a equipe do CGI-BR e NIC-BR que apoiam e sustentam essa iniciativa. Capítulo 1. Introdução. 1.1. Objetivos da cartilha. A cartilha de acessibilidade na web foi desenvolvida pelo GT de Acessibilidade na Web do W3C Capítulo São Paulo com os seguintes objetivos: contextualizar o tema acessibilidade na web de modo simples e de fácil compreensão a todos que desejam conhecer o assunto. Apresentar as principais barreiras de acesso à web aos diferentes grupos de usuários. Listar, de maneira simples e organizada, as recomendações e diretrizes que podem ser usadas por desenvolvedores de aplicações e soluções web para evitar ou eliminar barreiras de acesso, indicando as respectivas fontes de consulta. Apresentar orientações a respeito dos procedimentos que devem ser adotados para avaliar a acessibilidade de um sítio web. Orientar os cidadãos e seus representantes sobre como devem proceder para cobrar a acessibilidade em sítios web. 1.2. Licença de uso. A cartilha de acessibilidade na web do W3C Capítulo São Paulo é disponibilizada sob a licença Creative Commons Atribuição, Uso Não Comercial 3.0 Brasil. Qualquer pessoa que tenha acesso ao seu conteúdo pode compartilhar, copiar, distribuir e transmitir a obra, desde que mantidas as seguintes condições. Atribuição. Devem ser atribuídos créditos à obra da forma especificada pelo autor ou licenciante, mas não de maneira que dê a entender que este concede qualquer direito de uso à autoria da obra. Uso não comercial. Não é permitido utilizar a obra para fins comerciais. Fica claro que... Renúncia. Qualquer das condições acima pode ser renunciada se uma pessoa obtiver permissão do titular dos direitos autorais. Domínio público. Onde a obra ou qualquer de seus elementos estiver em domínio público sob o direito aplicável, esta condição não é, de maneira alguma, afetada pela licença. Outros direitos. Os seguintes direitos não são, de maneira alguma, afetados pela licença. Limitações e exceções aos direitos autorais ou quaisquer usos livres aplicáveis. Os direitos morais do autor. Direitos que outras pessoas possam ter sobre a obra ou sobre a utilização da obra, tais como direitos de imagem ou privacidade. 1.3. Público-alvo da cartilha. Qualquer cidadão que queira ter conhecimento sobre acessibilidade na web e necessite saber como exigir de seus representantes e gestores a acessibilidade em sítios web. Procuradores, promotores e auditores que necessitem ter conhecimento sobre acessibilidade na web. Gestores, administradores e gerentes de projeto que necessitem conhecer a importância, os benefícios e as ações necessárias para garantir a acessibilidade em seus sítios web. desenvolvedores, designers, arquitetos de informação, testadores ou analistas de qualidade e provedores de conteúdo que necessitem de orientação sobre onde obter diretrizes técnicas de acessibilidade, bem como sobre a melhor maneira de utilizá-las na prática e de testar o resultado do seu trabalho. 1.4. Fascículos. Essa cartilha busca atender os diversos públicos e abordagens sobre acessibilidade na web, desde o iniciante até aquele que necessita de uma visão mais técnica sobre o assunto, seja do ponto de vista jurídico, seja sobre os padrões de desenvolvimento de sítios. Para tanto, a cartilha foi organizada em fascículos, onde cada um aborda diferentes aspectos da acessibilidade na web. Os próximos fascículos tratam dos seguintes assuntos. Fascículo 2. Legislação e benefícios da acessibilidade na web. Fascículo 3. Conhecendo o público-alvo da acessibilidade web. Fascículo 4. Tornando o conteúdo web acessível. Fascículo 5. Mantendo o conteúdo acessível. Fascículo 6. Mensurando acessibilidade e resultados. 1.5. Como contribuir. Se você tem interesse em contribuir com essa cartilha enviando correções, sugestões de exemplos, testemunhos, etc., junte-se ao GT de Acessibilidade na Web do W3C. Para obter maiores informações sobre como participar deste grupo, entre em contato com o W3C Capítulo São Paulo no endereço www.w3c.br/sobre/contate-w3c. 1.6. Siglas utilizadas nesse fascículo. Para um melhor entendimento e fluidez do texto, essas são as siglas utilizadas nesse fascículo. AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. ABRAD, Associação Brasileira das Agências Digitais. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. BRASCOM, Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. ONU, Organização das Nações Unidas. WAI, Web Accessibility Initiative do W3C. W3C, World Wide Web Consortium. WCAG, Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web. Capítulo 2. O que é acessibilidade na web? 2.1. Como funciona a internet? A internet é uma grande rede de computadores, criada a partir de um conjunto de regras e protocolos que interligam permanentemente milhões de computadores em todo o mundo. É essa rede que nos permite consultar páginas digitais que contêm as mais diversas informações, acessar serviços públicos ou privados, fazer compras usando o comércio eletrônico, trocar mensagens de correio eletrônico, intercambiar arquivos de textos, imagens, áudios e vídeos, fazer chamadas e teleconferências com áudio e vídeo, participar de redes sociais, entre outras atividades. Para se conectar à internet, o indivíduo precisa ter A. Algum dispositivo computacional, como computador, laptop, tablet, celular, dentre outros, que possua softwares adequados para o acesso à internet, ou seja, que possua um programa específico que desempenhe essa função e possibilite o acesso. B. Acesso a algum computador conectado à rede, chamado de provedor, responsável por fornecer o acesso de outros computadores à internet. C. Uma conexão física entre esses dois computadores, que pode ser através de uma linha telefônica convencional, uma linha de telefone celular ou uma linha de transmissão de dados, com ou sem fio. 2.2. Como funciona a web? A World Wide Web, ou WWW, ou W3, ou simplesmente web, é um dos serviços oferecidos na internet, concebido para disponibilizar permanentemente informações a todos os usuários. Desde 1991, quando foi criada por Tim Berners-Lee, que também criou o W3C, a web vem sendo utilizada em áreas cada vez mais diversas da atividade humana, tais como informação, comunicação, educação, comércio, saúde, acesso a serviços públicos e privados, entre outras, e vem ganhando cada vez mais importância na vida cotidiana de um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo. Esse uso diversificado e maciço da web tornou seu usuário cada vez menos um leitor passivo, como acontecia no início, e cada vez mais um ator participativo, como é possível constatar observando os blogs e redes sociais. Assim, a web deixou de ser apenas um repositório de documentos estáticos para se tornar um veículo hiperdinâmico de comunicação, expressão de opiniões, intercâmbio de conhecimentos, realização de negócios, ensino à distância e muitas outras utilizações que surgem a todo momento. A web é composta por um imenso conjunto de documentos, que nos são apresentados em pequenas porções chamadas de páginas web. Essas páginas e documentos possuem muitas interligações entre seus conteúdos, feitas por conexões chamadas de hiperlinks. Cada hiperlink cria uma relação com outra página, do mesmo ou de algum outro documento, ou com o endereço de outra parte da mesma página. Por exemplo, ao ler a versão web dessa cartilha, dependendo do interesse e da necessidade, o leitor certamente irá utilizar os hiperlinks para avançar a outro item do mesmo capítulo, a outro capítulo ou a outro documento que não pertence a essa cartilha. Esse tipo de organização não linear, que permite várias sequências lógicas de leitura e vários níveis de aprofundamento nos assuntos, de acordo com o interesse e a necessidade do leitor, é chamado de hipertexto. O hipertexto, portanto, é um texto que possui marcações especiais, indicando sua ligação ou hiperlink com outros hipertextos. Além dos hiperlinks, as marcações do hipertexto indicam também sua estrutura, composta por títulos, subtítulos, listas, tabelas, formulários, entre outros elementos. A linguagem usada para a marcação dessas estruturas e hiperlinks nos hipertextos é chamada de Hypertext Markup Language, ou HTML. O protocolo usado para transferir os hipertextos entre os servidores, computadores ligados à internet que armazenam os documentos, e os clientes, computadores dos usuários da internet, é chamado de Hypertext Transfer Protocol, ou HTTP. A maior parte das informações e serviços é disponibilizada na internet por meio da web. As páginas web não são armazenadas aleatoriamente, de maneira dispersa, mas sim com uma organização própria. Um conjunto de páginas web interligadas e que possuem o mesmo endereço principal e a mesma administração é chamado de site ou sítio. O sítio web possui uma página inicial, também chamada de homepage, considerado o ponto principal de acesso às outras páginas da aplicação ou do serviço. 2.3. O que é acessibilidade? Existem muitas definições de acessibilidade. A seguir, apresentaremos algumas delas, destacando os aspectos mais relevantes para o nosso propósito. Ao final, será proposta uma definição que reúne os aspectos destacados. O Decreto Federal nº 5.296/2004, em seu artigo 8º, 1º, estabelece que a acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Essa definição apresenta uma lista bastante abrangente dos objetos aos quais se aplica a acessibilidade, englobando desde edificações até meios de comunicação, ainda que esteja muito focada em espaços e serviços coletivos. Ressalta adequadamente que a utilização deve se dar com segurança e autonomia, porém, restringe sua abrangência à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, ao invés de aplicá-la a todas as pessoas. Além disso, utiliza a denominação pessoa portadora de deficiência, termo atualmente considerado inadequado. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 30 de março de 2007, em Nova York, e ratificada pelo Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, estabelece em seu artigo 9º, item 1, que, a fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver com autonomia e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados-partes deverão tomar as medidas apropriadas para assegurar-lhes o acesso, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como os outros serviços e instalações abertos ou propiciados ao público, tanto na zona urbana como na rural. Esta definição tem a virtude de ressaltar alguns pontos importantes, como a vida independente, a participação plena e o acesso em igualdade de oportunidades. Porém, restringe sua abrangência a equipamentos e serviços públicos e às pessoas com deficiência. A norma brasileira ABNT NBR 9050-2004 define em seu item 3.1 que acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. A principal contribuição desta definição é ressaltar a importância dos aspectos de alcance, percepção e entendimento. Para os propósitos desta cartilha, será utilizado o termo acessibilidade no sentido de possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização, em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia do meio físico, do transporte, da informação e da comunicação, inclusive dos sistemas e tecnologias de informação e comunicação, bem como de outros serviços e instalações. Para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, a acessibilidade possibilita uma vida independente e com participação plena em todos os seus aspectos. E para todas as pessoas, em diferentes contextos, pode proporcionar maior conforto, facilidade de uso, rapidez, satisfação, segurança e eficiência. 2.4. O que é acessibilidade na web? Segundo o W3C, em acessibilidade para o WAI, acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E mais, ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança devido ao envelhecimento. Se for aplicada a definição geral de acessibilidade ao ambiente específico da web, pode-se dizer que se trata da possibilidade da condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização, em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia dos sítios e serviços disponíveis na web. Porém, para abarcar a complexidade do conceito de acessibilidade na web, existem alguns aspectos específicos que precisam ser considerados. A importância, a abrangência e a universalidade da web. Está cada vez mais difícil encontrar um campo da atividade humana em que não haja, de algum modo, influência da web, seja na educação, na formação profissional, no trabalho, na informação, na cultura, nas comunicações, no comércio, nos negócios, na saúde, nos serviços públicos e nos contatos profissionais e pessoais, citando apenas os campos de utilização mais comuns. Além dessa diversidade temática, é cada vez mais importante que a web esteja disponível em todas as situações e ambientes, a qualquer momento, sob as mais diversas condições técnicas. Dessa forma, considera-se fundamental a disponibilidade da web em casa, no trabalho ou nas viagens, em dispositivos móveis ou computadores convencionais, seja em ambientes internos ou externos, em meios urbanos ou rurais. Assim, a web assume um papel de tão grande importância que sua acessibilidade passa a não significar acesso a uma coisa só, mas a uma infinidade de aspectos importantes da vida e do cotidiano de cada pessoa. É por isso que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência estabelece, em seu artigo 9º, a linha G, sobre acessibilidade, que os Estados-partes tomarão as medidas apropriadas para promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, inclusive a internet. Nesse mesmo sentido, Tim Berners-Lee afirma que, abre aspas, o poder da web está na sua universalidade. O acesso por todas as pessoas, não obstante a sua deficiência, é um aspecto essencial. Fecha aspas. Para o W3C, abre aspas, é essencial que a web seja acessível, de modo a prover igualdade de acesso e de oportunidades para pessoas com diferentes capacidades. Fecha aspas. E acrescenta que, abre aspas, a acessibilidade sustenta a inclusão social de pessoas com deficiência, idosas, residentes em áreas rurais, em países em desenvolvimento, entre outras. Fecha aspas. Mas a importância do acesso à web por pessoas com deficiência vai além de questões de democracia, justiça social e igualdade de oportunidades. Já em 2003, Jorge Fernandes e Francisco Godinho, em seu estudo sobre, abre aspas, acessibilidade aos sítios web da App para cidadãos com deficiência, fecha aspas, afirmavam que, abre aspas, para a maioria das pessoas, a tecnologia torna a vida mais fácil. Para um cidadão com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis, fecha aspas. Se for aplicada essa afirmativa ao contexto da web, é possível concluir que uma pessoa com deficiência deveria acessar a web em melhores condições, já que tem mais dificuldade para acessar essas mesmas informações e serviços no mundo físico, porque não pode ler material impresso ou ouvir informações transmitidas oralmente, ou locomover-se até determinado local, ou compreender informações transmitidas em ambientes confusos e com muita estimulação, entre outras barreiras. B. A reciprocidade. Costuma-se pensar na acessibilidade como uma via de mão única, como se as pessoas fossem apenas receptoras. Porém, isso está longe da verdade, especialmente no caso da web. De acordo com documentos da Iniciativa para a Acessibilidade na Web, W3C-WAI, que desenvolve estratégias, diretrizes e recursos que auxiliam a tornar a web acessível a pessoas com deficiência. Acessibilidade na web significa que, abre aspas, pessoas com deficiência podem perceber, compreender, navegar e interagir com a web e podem também contribuir com a web. Fecha aspas. Fecha aspas. Ainda na W3C-WAI, temos que, abre aspas, quanto mais sítios e programas acessíveis estiverem disponíveis, mais efetivamente pessoas com deficiência poderão usar e contribuir com a web. Fecha aspas. Fecha aspas. Portanto, quanto mais pessoas puderem acessar, mais contribuições haverá para a web e, através dela, para a sociedade. C. A multiplicidade e a diversidade de fatores envolvidos. Para que a acessibilidade na web seja alcançada, é necessário que vários componentes estejam trabalhando adequadamente em conjunto. A W3C-WAI identifica 7 componentes. 1. Conteúdo é a informação contida numa página ou aplicação web, incluindo a informação natural, tal como texto, imagem e áudio, o código ou marcação, que define a estrutura, a forma de apresentação, etc. 2. Navegadores são os tocadores de conteúdo multimídia e outros agentes do usuário. 3. Tecnologia assistiva é aquela usada por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, como é o caso dos programas leitores de tela, dos ampliadores de tela, dos teclados alternativos, entre outros. 4. O conhecimento do usuário, sua experiência e, em alguns casos, suas estratégias adaptativas para a utilização da web. 5. Desenvolvedores, designers, codificadores, autores, entre outros, incluindo pessoas com deficiência que são desenvolvedores e usuários que contribuem com conteúdo. 6. Ferramentas de autoria, authoring tools, que são softwares usados para criar sítios web. 7. Ferramentas de avaliação, como avaliadores de acessibilidade, validadores de HTML, validadores de CSS, entre outros. Esta cartilha abordará o primeiro componente, conteúdo da web e como se dão suas relações com os demais componentes, em seus diversos aspectos, para que a acessibilidade seja garantida. Após essas considerações, é possível reescrever a definição de acessibilidade na web, agora de maneira mais rica e abrangente. Acessibilidade na web é a possibilidade e a condição de alcance, percepção, entendimento e interação para a utilização, a participação e a contribuição em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia em sítios e serviços disponíveis na web, por qualquer indivíduo, independente de sua capacidade motora, visual, auditiva, intelectual, cultural ou social, a qualquer momento, em qualquer local e em qualquer ambiente físico ou computacional e a partir de qualquer dispositivo de acesso. É possível dizer que, abre aspas, garantir a acessibilidade na web é permitir que qualquer indivíduo, utilizando qualquer tecnologia de navegação, visite qualquer sítio e obtenha completo entendimento das informações contidas nele, além de ter total habilidade de interação. Fecha aspas. Isso significa, abre aspas, tornar todos os serviços, assuntos e publicações tão fáceis de serem utilizados por todas as pessoas que até esqueceremos que há diferenças. Fecha aspas. Fecha aspas. 2.5. Projetando para todos. O fundamento teórico mais relevante para o conceito de acessibilidade é o desenho universal, que é o desenvolvimento de produtos e ambientes para serem usáveis por todas as pessoas, na maior extensão possível, sem a necessidade de adaptação ou desenho especializado. A ideia principal contida no desenho universal é que o mundo projetado deve se adaptar o melhor possível a todas as pessoas, ao invés de exigir destas um grande esforço de adaptação. Estão de acordo com o desenho universal, por exemplo, os ambientes que possuem rampas de acesso, banheiros e bebedores adaptados, fraldários, pisos podotáteis, elevadores com áudio e painéis em braille, etc. Outro exemplo são os filmes que possuem audiodescrição, legendas e tradução para Libras, língua brasileira de sinais. Assim, o uso do desenho universal significa um grande passo na direção de um mundo cada vez mais inclusivo, que se adapta cada vez mais às diferentes habilidades e necessidades das pessoas e que exige delas cada vez menos esforço individual adaptativo, o qual, como sabemos, acaba sempre por excluir muitas pessoas da participação da vida social e também por privar a sociedade da contribuição que poderia ser trazida por essas pessoas. São 7 os princípios do desenho universal. 1. Equiparação nas possibilidades de uso. Pode ser utilizado por qualquer usuário em condições equivalentes. 2. Flexibilidade de uso. Atende a uma ampla gama de indivíduos, preferências e habilidades individuais. 3. Uso simples e intuitivo. Fácil de compreender, independente da experiência do usuário, de seus conhecimentos, aptidões linguísticas ou nível de concentração. 4. Informação perceptível. Fornece de forma eficaz a informação necessária, quaisquer que sejam as condições ambientais, físicas, existentes ou as capacidades sensoriais do usuário. 5. Tolerância ao erro. Minimiza riscos e consequências negativas decorrentes de ações acidentais ou involuntárias. 6. Mínimo esforço físico. Pode ser utilizado de forma eficiente e confortável, com um mínimo de fadiga. 7. Dimensão e espaço para uso e interação. Espaço e dimensão adequados para interação, o manuseio e a utilização, independente da estatura, da mobilidade ou da postura do usuário. Ao se aplicarem à web os princípios do desenho universal, conclui-se que os objetos e ambientes utilizados nos sítios devem ser projetados para serem utilizados, sem modificação ou assistência externa, pelo maior número de pessoas possível, independente de suas habilidades motoras, visuais, auditivas, táteis ou de qualquer outra condição que possa oferecer dificuldade na finalização de uma tarefa. Os objetos e ambientes são veiculados na internet por meio de códigos, que devem se adequar a certos padrões para permitir que tanto os controles de navegação quanto o conteúdo sejam compatíveis com a ampla variedade de dispositivos de acesso à web e com toda a diversidade da tecnologia assistiva utilizada por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Assim, todos os sítios web devem ser construídos de acordo com padrões, para que, quando reutilizados em escala, não ofereçam barreiras de acesso por toda parte ou parte da sociedade. Capítulo 3. Quem são os beneficiados com uma web acessível? Quando se pensa em acessibilidade na web e seus benefícios, é natural associar acessibilidade com responsabilidade social, melhoria da imagem das empresas, instituições e a disponibilização democrática de serviços, produtos e informações para as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são as maiores beneficiadas, pois na falta de acessibilidade na web, podem ter seu acesso prejudicado ou até mesmo impedido pelas barreiras impostas pela inacessibilidade. Mas, quando os sítios são verdadeiramente acessíveis, as pessoas com deficiência podem usufruir de todas as informações e serviços disponíveis na web. A web é cada vez mais um recurso essencial em muitos aspectos da vida. Educação, emprego, governo, comércio, saúde, diversão, interação social e muito mais. É usada não apenas para receber informações, mas também para fornecer informações e interagir com a sociedade. Portanto, é essencial que seja acessível, a fim de proporcionar igualdade de acesso e de oportunidades para pessoas com deficiência. Assim, a partir de uma web acessível, muitos cenários aparentemente improváveis tornam-se possíveis, não só para pessoas com deficiência, mas também para qualquer categoria de usuário, tais como uma mulher cega utilizando um leitor de telas, pesquisa a restituição de imposto de renda no sítio da Receita Federal. Um homem cego e sem braços procura sua ex-professora em um sistema de busca utilizando um programa de reconhecimento de voz para entrar comandos no computador e receber retorno a partir do leitor de telas. Um homem com paralisia cerebral, com grandes dificuldades motoras e que só utiliza um dedo para teclar, atualiza seu perfil em uma rede social. Um homem com deficiência motora que usa um mouse adaptado faz compras em uma loja virtual. Uma jovem tetraplégica, utilizando apenas um ponteiro na cabeça, procura informações sobre células-tronco em sítios especializados. Uma mulher com deficiência intelectual faz exercícios pela web para melhorar sua comunicação. Um senhor surdo-cego namora pela web, utilizando um dispositivo que mostra em braille as informações exibidas na tela. Uma mulher com baixa visão procura informações sobre investimentos e a crise econômica mundial, utilizando um programa ampliador de tela. Um programador daltônico testa uma aplicação na web procurando erros. Um jovem surdo ou com deficiência auditiva que faz um curso de inglês à distância. Uma jovem com dificuldade de leitura, em virtude da combinação de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e dislexia, estudante do ensino médio, que gosta das aulas de literatura, complementa a leitura de livros e estudos por meio de aulas online que utiliza um programa que realça o texto na tela, ao mesmo tempo em que é realizada uma leitura em voz alta. Fazendo uma analogia com o mundo físico, a maioria dos shopping centers utiliza portas que abrem automaticamente quando as pessoas se aproximam. Isso possibilita que cadeirantes, pessoas com deficiência motora, idosos e mães com carrinhos de bebê entrem com facilidade no local, sem necessitarem do auxílio de terceiros. Essa característica acaba por facilitar a entrada e a saída do shopping a todas as pessoas, com e sem deficiência, nos mais diferentes contextos. No mundo digital, isso também funciona, pois quando facilitamos o acesso e o uso para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, todos, de algum modo, acabam sendo beneficiados. Por exemplo, para se tornar acessível para as pessoas com baixa visão, um hiperlink precisa apresentar bom contraste entre cor do texto e o respectivo fundo, ter aparência clara de um hiperlink, destacar-se dos outros textos e hiperlinks. Ter uma boa área para o clique ou toque, fazer sentido quando lido fora de contexto e, principalmente, informar claramente seu destino. Todas essas características são fundamentais para que as pessoas com baixa visão consigam utilizá-los e ainda acabam facilitando o acesso de todas as pessoas. Além disso, devido à universalidade e à grande versatilidade da internet, os usuários atuam em contextos bastante diferentes, podendo estar inseridos em alguma das seguintes situações. não ter a capacidade de ver, ouvir ou deslocar-se, ou ter grande dificuldade, quando não mesmo a impossibilidade para interpretar determinados tipos de informação. Ter dificuldade para ler ou compreender textos. Não ter um teclado ou mouse, ou não ser capaz de utilizá-los. Ter uma tela que apresenta somente texto, uma tela de dimensões reduzidas ou uma ligação muito lenta com a internet. Não falar ou compreender fluentemente a língua em que o documento foi escrito. Ter as mãos, os olhos ou os ouvidos ocupados, ou de outra forma solicitados. Por exemplo, ao volante a caminho do trabalho ou trabalhando num ambiente barulhento. Ter uma versão muito antiga de um navegador completamente diferente dos habituais, um navegador por voz ou um sistema operacional menos comum. Para ilustrar melhor a importância da acessibilidade em diferentes contextos de uso da web, a seguir são apresentados alguns cenários em que as pessoas sem deficiência são beneficiadas e usuárias diretas da acessibilidade. Homem destro, com tendinite, faz pesquisa na web para trabalho da faculdade, utilizando com dificuldades o mouse, mas navegando com a mão esquerda sem encontrar barreiras de teclado na página. Mulher analfabeta funcional tenta tirar uma certidão no sítio da prefeitura da sua cidade, acessando informações representadas por ícones na página. Casal de idosos, já com alguma dificuldade para ler textos pequenos e que possui pouca experiência com a internet, amplia o tamanho do texto para comprar passagens aéreas em promoção para visitarem o filho em outro estado. Leigo no uso de computadores vê-se obrigado a usar a internet para realizar a matrícula escolar de seu filho, seguindo as orientações de um tutorial de uso do sistema. Brasileiro, sem fluência no espanhol, procura informações sobre Buenos Aires em um sítio de língua espanhola, acessando as galerias de fotos. Criança, ainda com linguagem em desenvolvimento, procura um jogo na web em uma página com animações que identificam o jogo que ela procura. Robôs de busca, como o Yahoo, Google, Bing, etc., que só indexam texto, procuram sítios com informações sobre a Copa do Mundo no Brasil, baseados na semântica dos documentos HTML. Funcionário novo na empresa utiliza pela primeira vez um sistema de gerenciamento de projetos via web depois de assistir a um tutorial de uso do sistema. Homem de meia-idade aumenta a fonte dos textos de um sítio ao navegar pelo seu notebook com tela de apenas 9 polegadas. Utilizando conexão de baixa velocidade, mulher tenta comprar um eletrodoméstico em um sítio de comércio eletrônico construído e estruturado de forma a consumir pouca banda da internet. Usuário procura os horários da sessão de cinema em seu tablet com uma tela de 7 polegadas e aumenta e diminui o tamanho do texto conforme sua necessidade de navegação. Mulher atrasada tenta fazer check-in pelo sítio da companhia aérea utilizando seu smartphone no táxi, a caminho do aeroporto, em um formulário simples e de fácil compreensão. A caminho de uma reunião, utilizando seu smartphone, homem utiliza o sistema de busca de um sítio web para localizar o endereço da sede da empresa. Capítulo 4. Referências para consulta. Este capítulo agrupa uma série de referências em links para artigos, sítios web e ferramentas relevantes para acessibilidade digital. As referências podem ser localizadas nas cartilhas de acessibilidade web disponíveis nos formatos HTML, PDF e EPUB, no acervo do seu web.br, no endereço https://acervo.seweb.br/. Lista de discussão. O W3C Capítulo São Paulo mantém uma lista de discussão sobre acessibilidade na web, aberta a qualquer pessoa com um e-mail, com o objetivo de estimular a troca de informações sobre o tema. O ingresso na lista é livre e gratuito. O endereço da lista é https://mail.nic.br/mailman/listinfo/w3c_acessibilidade. Cartilha de Acessibilidade na Web do W3C Capítulo São Paulo, Fascículo 1, Introdução. Essa cartilha foi produzida pelo W3C Escritório Brasil em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo e com a revisão e contribuição dos seguintes colaboradores. Coordenação Geral, Reinaldo Ferraz. Redação, Leda Espelta e Horácio Soares. Revisão e contribuição, GT de Acessibilidade na Web do W3C Capítulo São Paulo, em especial os seguintes membros: Ale Borba, Alisson Franklin Martins Moreira, Araci Bernardes, Bernard De Luna, Karina Magri, César Cusim, Cid Torquato, Cláudia de Andrade Tambacia, Cleo Bachini, Diego Eis, Diogo Franco, Edson Rufino de Souza, Everaldo Bechara, in memoriam, Fernanda Lima, Fernando Figueroa, Fernanda Lobato, Flávio Mendes, Gonçalo Ferraz, Hudson Augusto, José Antônio Borges, Júlio César Gomes Duran, Lael Nerves, Laércio Santana, Leonardo Gleison, Luca Toledo, Marco Antônio de Queiroz, Mac, in memoriam, Miriam von Zuben, Renato Costa, Richard Duchatz Johansen, Rodrigo Leme e Tiago Prado de Campos. A Cartilha de Acessibilidade na Web é uma publicação do W3C Capítulo São Paulo, Núcleo de Informação e Coordenação do .br, Comitê Gestor da Internet no Brasil, CAU Direitos Humanos, Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva e Ministério Público do Estado de São Paulo. Parceiros: Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Governo do Estado de São Paulo. Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Ministério do Planejamento, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Apoio: AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, ABRAD, Associação Brasileira das Agências Digitais, BRASCOM, Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Conselho de Transparência da Administração Pública do Estado de São Paulo, Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo.